Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o José Hugo, sou seu professor de Química. E hoje a gente segue abordando mais alguns assuntos importantes acerca de ligação covalente. Se vocês se lembrarem, nós já definimos o que é ligação covalente e nós já definimos também alguns conceitos importantes. Na aula de hoje, a gente vai falar de um tema um pouquinho abstrato, mas eu espero que vocês captem a mensagem e consigam definir aí no papel, no conforto da sua casa. Esse assunto trata da geometria das moléculas e da polaridade. A geometria molecular reflete o formato que a molécula adota para acomodar todas as ligações covalentes, pares de elétrons não ligantes e assim buscar uma maior estabilidade. Qual que é a razão de existir a geometria molecular? Pensa comigo. Um átomo começa a formar ligação com outro átomo e forma uma outra ligação com um segundo átomo, de modo que a região ao redor de um átomo central começa a ficar congestionada de ligações. Entendam sempre que a ligação é uma associação de elétrons. Essa associação de elétrons possui carga. Essa carga é negativa. E, portanto, há uma repulsão entre as nuvens eletrônicas. Além disso, alguns átomos possuem elétrons que não se ligaram. Esses são os famosos elétrons não ligantes, que também, coincidentemente, possuem cargas negativas. É, ao redor desse átomo central, há uma congestão de cargas negativas, que devem ser repelidas ou que devem se repelir entre si. Assim, a geometria molecular surge no intuito de minimizar a repulsão que existe entre as ligações e os elétrons não ligantes, maximizando dessa forma a estabilidade através de um maior espalhamento das nuvens eletrônicas. A polaridade reflete uma associação de dois fatores. Polaridade de molécula é uma coisa totalmente diferente de polaridade de ligação, embora um conceito esteja embutido no outro. Tenham isso bem definido na mente de vocês. A polaridade de uma molécula é uma associação entre a polaridade de ligação e a geometria da molécula. Nesse sentido, ela reflete o somatório de todos os momentos dipolares de todas as ligações covalentes para que se encontre o momento dipolar resultante. Naqueles casos em que o momento dipolar resultante é igual a zero, diz-se que existe uma molécula apolar. A recíproca é verdadeira. Quando o momento dipolar resultante é diferente de zero, eu tenho uma molécula polar. Começando, a molécula mais simples possível é uma molécula que existe entre dois átomos. Assim, nessas moléculas formadas por dois átomos, eu tenho duas situações possíveis, ou moléculas polares ou moléculas lineares. Nessas moléculas formadas por dois átomos, simplesmente a geometria é uma geometria do tipo linear, ou seja, uma linha. O ângulo formado entre essas ligações é um ângulo de 180 graus. Como poucas coisas na química, isso é uma regra fixa. Toda molécula de dois átomos apresenta geometria linear. Entretanto, a polaridade dessas moléculas vai depender fundamentalmente da diferença de eletronegatividade que existe entre esses átomos. Assim, átomos iguais, por exemplo, H ligado a H, ou seja, molécula de H2, a diferença de eletronegatividade entre esses constituintes da molécula é zero, afinal de contas eu trato do mesmo elemento. Nesse sentido, o momento dipolar resultante é igual a zero. E assim, a molécula é dita apolar, porque o momento dipolar resultante é igual a zero. O mesmo é válido para a molécula formada entre dois átomos de flúor que se ligam. F e F apresentam a mesma eletronegatividade e, portanto, não há diferença de eletronegatividade. Ou seja, o momento dipolar resultante continua sendo igual a zero e a molécula é apolar. Tenho certeza que alguém se questionou, mas o flúor é muito eletronegativo. Sim, você não está errado. Entretanto, F e F apresentam o mesmo valor de eletronegatividade. Portanto, a molécula continua sendo apolar. Será que isso é válido também para ligações de ordem 2, ou de ordem 3, perfeitamente válido. Tanto O2, O dupla O, quanto N2, N tripla N, são moléculas em que a diferença de eletronegatividade é zero, e assim o momento dipolar resultante é zero, ou seja, essas moléculas também são apolares. Um caso específico, por exemplo, a ligação entre átomos diferentes, em que há uma diferença de eletronegatividade, irá gerar moléculas polares, por exemplo, HCl, HF. E além disso, é importante, e de novo eu ressalto isso para vocês, ter noções acerca dos valores de eletronegatividade. Ah, eu preciso saber o valor exato? Não, óbvio que não. Entretanto, eu sugiro que você memorize aquela sequência de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. São os principais elementos associados à diferença de eletronegatividade. E aí eu pergunto para vocês, HCl, HF apresentam ligações que são polares. Entretanto, dada a diferente diferença de eletronegatividade, uma dessas moléculas deve ser um pouquinho mais polar que a outra, não deve? Sim. Perceberam? É importante saber quais são aqueles elementos listados na sequência de eletronegatividade. Seguindo, eu posso ter moléculas com 3 átomos. E aí, agora eu faço um parênteses. Existem moléculas com 3 átomos que não possuem pares de elétrons não ligantes no átomo central. E existem moléculas com 3 átomos que possuem par de elétrons não ligantes no átomo central. Isso vai fazer alguma diferença de fato? Vai. Aquelas moléculas que não possuem pares de elétrons não ligantes no átomo central também vão apresentar geometria linear. Convido vocês a treinarem o desenho dessas moléculas no caderno de você. Exemplos: HCN, hidrogênio, simples carbono, tripla nitrogênio. Observem que todas as valências estão corretamente preenchidas. CO2, oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio. Observe de novo que todas as valências estão preenchidas. Em ambos os casos, o valor do ângulo de ligação é de 180 graus e a geometria continua sendo linear. Entretanto, no caso do HCN, do ácido cianídrico, há um momento dipolar resultante que é diferente de zero. Por quê? Pensando no resultante entre hidrogênio e carbono, quem puxa mais o elétron? Ah, mas eu não sei como que eu defino isso. Você tem que lembrar da sequência de eletronegatividade. Carbono é um pouquinho mais eletronegativo que o hidrogênio, portanto ele puxa os elétrons para próximo dele. Entre carbono e nitrogênio, quem é o mais eletronegativo? Foi ontem no nitrogênio mais eletronegativo, portanto ele também puxa os elétrons para o lado do nitrogênio. Percebam que ambas as setinhas que você desenhou dirigem os elétrons para cima do átomo de nitrogênio? É isso mesmo. Portanto, o momento dipolar resultante é diferente de zero. Assim, eu tenho uma molécula que é polar, porque o momento dipolar resultante é diferente de zero. Isto posto, passe para a molécula de CO2. Oxigênio, dupla, carbono, dupla, oxigênio. Todos desenhados como uma reta, como uma linha reta, 180 graus. Pois bem, entre o primeiro oxigênio e o carbono, te pergunto, quem puxa mais os elétrons para próximo de si? Oxigênio. Portanto, eu tenho uma seta que aponta em um sentido. Pois bem, observem agora, entre o outro oxigênio e o carbono, quem é que puxa mais esses elétrons? Também é o oxigênio. Opa, percebeu que agora eu tenho duas setas em sentidos opostos que estão perfeitamente justapostas? Ou seja, ambas estão no mesmo plano apontando em sentidos contrários? É isso mesmo, o momento dipolar resultante nesse caso, obviamente, vai ser igual a zero. Nesse sentido, essa molécula é apolar. Esses dois exemplos são bastante triviais, mas são bastante simples para se entender a associação entre geometria e polaridade das ligações na definição da polaridade da molécula. É importante ressaltar que, se os ligantes do átomo central ou se os ligantes ao átomo central são iguais, a molécula será apolar. Se os ligantes ao átomo central forem diferentes, a molécula será polar. Isso é uma dica bastante valiosa. Bom, ainda falando das moléculas com 3 átomos que possuem pares de elétrons não ligantes no átomo central. Qual é a consequência prática disso? No início da nossa aula, eu disse para você que os elétrons também são negativos e que, portanto, eles também possuem cargas negativas. Nesse sentido, eles também promovem certa repulsão. Assim, aquelas moléculas que anteriormente permitiam serem lineares, agora possuem ali no átomo central um elétron exercendo repulsão. Isso é entendido na química como teoria de repulsão dos pares eletrônicos não ligantes da camada de valência. Assim, a repulsão dos elétrons não ligantes da camada de valência empurra, desloca aquelas ligações um pouquinho para baixo. Para entender direitinho esse efeito, imagina que você está com os braços esticados, como Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. E aí, agora, você tem elétrons centrados sobre a sua cabeça. Isso faz com que os seus braços, que antigamente poderiam ficar perfeitamente esticados, sejam empurrados para baixo. Isso é o que justifica, por exemplo, a geometria da molécula de água. Por isso que a geometria da molécula de água é torcidinha, apresenta aquelas ligações voltadas para baixo. A essa geometria dá-se o nome de geometria angular. E a água é o principal exemplo. Observem que, se você desenhar os momentos ou o sentido dos elétrons para cada ligação H, O na molécula de água, surge um vetor resultante que aponta para cima, justificando o momento dipolar resultante diferente de zero. E isso justifica a polaridade da água. O ângulo observado, em alguns casos, é variável. Para a água, entretanto, é aproximadamente 104 graus e meio minuto. Não é um valor que eu preciso que você saiba. Só tenha em mente que ali o ângulo já não é mais tão fixo quanto nos outros casos vistos anteriormente. E, portanto, há uma variabilidade maior associada a esse tipo de geometria angular. Seguindo, nós temos as moléculas com 4 átomos, em que, de novo, nós vamos fazer essa ressalva da presença ou ausência de pares de ligantes de elétrons não ligantes no átomo central. Moléculas com 4 átomos sem pares de elétrons ligantes no átomo central vão apresentar a famosa geometria trigonal plana ou planar. Para que se faça uma associação, é muito semelhante ao símbolo da Mercedes, em que eu tenho 3 partes divididas em um plano. Ali, o ângulo observado entre as ligações é de 120 graus. Opa, qual é o valor de uma circunferência? Uma circunferência tem 360 graus. Como aqueles átomos estão disparçados ou espaçados de maneira equidistante, eu tenho essa circunferência de 360 graus dividida em 3 partes iguais, e isso justifica o valor de 120 graus. De maneira geral, essas moléculas só serão apolares se os 3 ligantes ao átomo central forem iguais. Por exemplo, BF3. Desenhando no seu caderno, boro liga-se para cima a um flúor, para o lado ao outro flúor e para um lado ao outro flúor. Nesse caso, como os 3 ligantes ao átomo central são iguais, eu tenho uma molécula apolar. Caso contrário, essa molécula seria polar, dada a geração de momentos dipolares respectivamente iguais e diferentes de zero. Caso haja a presença de pares de elétrons não ligantes no átomo central, semelhantemente ao que já foi dito para as moléculas com 3 átomos, aquelas ligações, o braço do Cristo Redentor, é empurrado para baixo, lembre-se disso. E aí aquelas 3 ligações que, semelhantemente ao símbolo da Mercedes, ficavam no plano, são todas direcionadas para baixo, formando uma espécie de tripé. A essa geometria eu dou o nome de geometria trigonal, eu dou o nome de geometria piramidal. Ou pirâmide trigonal, os 2 nomes são possíveis. Entretanto, eu sugiro vocês associarem piramidal, uma pirâmide de base triangular. Nesses casos, a molécula fatalmente será polar. Moléculas com 5 átomos somente apresentarão um tipo de geometria, que é a famosa geometria tetraédrica, em que, caso os 4 ligantes ao átomo central sejam iguais, o momento dipolar resultante será igual a zero, portanto a molécula será apolar. Caso um único átomo seja diferente, a molécula será polar. Exemplos de geometrias tetraédricas. Metano, C ligado a HHHH, um carbono fazendo 4 ligações a diferentes hidrogênios. Nesse caso, os ângulos formados são de 109 graus e 28 minutos. Esse valor eu te sugiro guardar. Nos últimos casos, moléculas com 6 e com 7 átomos. A razão de comentarmos desses casos está na sensibilidade do átomo central. Em moléculas com 6 átomos, o principal exemplo trata de um átomo de fósforo centralmente localizado. Bom, esse átomo de fósforo sofreu expansão do octeto. A essa geometria dá-se o nome de bipiramidal ou bipirâmide trigonal. Ainda nas moléculas com 7 átomos, tem-se no principal exemplo um átomo de enxofre, que também sofreu expansão do octeto. A essa geometria dá-se o nome de geometria octaédrica, muito semelhante a um balão de São João. De maneira geral, nas geometrias linear, trigonal, plana, tetraédrica, bipiramidal e octaédrica. Eu vou repetir. Nas geometrias linear, trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal e octaédrica, caso os átomos ligantes ao átomo central sejam iguais, essa molécula vai ser apolar. Caso os átomos ligantes ao átomo central sejam diferentes, essa molécula vai ser polar. Para as geometrias angular e piramidal, em sua maioria as moléculas serão polares. Veja bem, isso é apenas um direcionamento para facilitar o entendimento. Geometria molecular, infelizmente, é uma matéria muito visual. E aí eu sugiro a vocês buscarem algumas fontes, como, por exemplo, o nosso próprio site. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço, pessoal.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.